tarde, Diogo Andrade.
Olá, muito boa tarde. Melhorar a eficiência da reciclagem e a segurança no trabalho no centro de triagem da Musami, Operações Municipais do Ambiente, é uma das finalidades do projeto piloto Musami Valoriza, que integra inteligência artificial na gestão de resíduos e que a empresa vai levar a cabo durante 3 anos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Carlos Botelho, diretor-geral daquela entidade, explicou à Atlântida que o projeto foi promovido pela Sociedade Ponto Verde, tendo juntado várias empresas e startups internacionais com o intuito de verificar de que forma os produtos inovadores oferecidos por estas últimas serviam os interesses das organizações, sempre sob o ponto de vista de melhor aproveitamento de materiais de reciclagem. Assim sendo, foi neste encontro que surgiu este projeto piloto.
Ter um sistema ótico com suporte à inteligência artificial, que se ajusta às nossas instalações e que permite detectar um conjunto de situações, desde logo que promovem uma melhoria na segurança do trabalho, porque nós temos às vezes objetos cortantes que serão detectados e, portanto, pode ser uma forma de não haver acidentes de trabalho. E, por outro lado, dá-nos indicações, no momento, da eficiência das nossas linhas de triagem. As nossas linhas já são bastante sofisticadas, com aparelhos óticos e mecânica, que fazem uma separação mecânica, mas às vezes há um problema de limpeza, há um problema qualquer, pode a eficiência baixar. E nós só sabemos disso mais tarde, muito mais tarde. Ora, com este sistema, vamos passar a saber na altura e atuar imediatamente sobre a linha, e, portanto, traz um benefício de eficiência muito grande que nós esperamos que seja possível obter.
Carlos Botelho vinca que a ideia é não desaproveitar nada, mas ter um sistema que seja o mais eficiente possível. O responsável salientou que este programa vai ser levado a cabo como projeto piloto durante 3 anos e que só após esse tempo é que vão verificar se o equipamento vai permanecer ou não nas instalações.
Temos uma primeira fase de 3 meses em que vamos treinar o algoritmo para que ele se estabeleça bem nos nossos materiais e na nossa instalação. Depois desses 3 meses ele começa a dar resultados, mas aí irá melhorando sempre. A vantagem da inteligência artificial com o machine learning é que os algoritmos vão se ajustando e vão melhorando a sua performance. E, portanto, o desempenho deste programa ao fim de um ano será muito diferente do que terá inicialmente. Se ao fim de 3 anos nós estivermos realmente satisfeitos com o desempenho deste produto, ele tornar-se-á não piloto, mas definitivo.
O diretor-geral da Musami afirma que está muito confiante neste projeto, salientando que este vai melhorar a ação da empresa. Diz ainda que estas novas tecnologias trazem mais informações às linhas industriais e acabam por contribuir para o desempenho da indústria. Segundo Carlos Botelho, no mês de abril já vão proceder à instalação do material.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas afirmou este sábado na Ilha do Faial que o setor do turismo, pela sua transversalidade e importância para a economia dos Açores, tornou-se um agente agregador e catalisador para tornar a sustentabilidade num tema prioritário no topo da agenda de discussão pública e para facilitar a mobilização de todos os setores económicos em torno deste objetivo. Berta Cabral falava na Assembleia Participativa dedicada à Agenda 2030 das Nações Unidas, que decorreu na Escola do Mar dos Açores, na cidade da Horta. Berta Cabral aproveitou a oportunidade para recordar que os Açores foram, até há bem pouco tempo, o único arquipélago do mundo a ser certificado como destino sustentável.
Nós fomos o primeiro e éramos o único arquipélago do mundo certificado como destino sustentável. Já estamos no nível 3 prata, a caminho do nível ouro em 2024.
Berta Cabral a defender que os Açores têm sido um exemplo de liderança em matéria de sustentabilidade. O Governo Regional adjudicou a empreitada de requalificação costeira na zona do Porto Afonso, na Ilha Graciosa, à Tecnovia Açores. A obra tem um prazo de execução de 90 dias e representa um investimento de cerca de 122 mil euros. Porto Afonso é um antigo e emblemático porto de pesca localizado na freguesia de Guadalupe, sendo ainda um dos geossítios do Parque Natural da Ilha Graciosa, localizado em uma enseada construída por formações piroclásticas e caracterizado por uma beleza singular, por ribas muito altas e por cavidades na rocha, outrora muito utilizadas para guardar pequenas embarcações de pesca. Por via da erosão costeira foram detectadas várias fragilidades no cais, na rampa de varagem e na zona de manobras de viaturas, pelo que a obra em questão visa precisamente corrigir essas fragilidades. Paralelamente, preservar-se-á a memória histórica e cultural daquele local, conferindo-lhe adicionalmente utilidade para a prática balnear.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje sob aviso amarelo as 9 ilhas dos Açores devido às previsões de agitação marítima, vento e precipitação que poderá ser forte a partir desta terça-feira. Segundo o IPMA, para as ilhas Flores e Corvo, o aviso amarelo relativo ao vento de direção sul, rodando depois para sudoeste, vai estar em vigor entre as 3 horas e as 9 horas desta terça-feira. A partir das 15 horas de quarta-feira e até às 9 horas de quinta-feira, o aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo deve-se à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste. Para as ilhas São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo justifica-se pela precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada entre as 21 horas desta terça-feira e as 6 horas de quarta-feira. O IPMA emitiu ainda aviso amarelo relativo à precipitação, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada para as ilhas do Grupo Central entre as 9 horas e as 21 horas desta terça-feira. Estas 5 ilhas vão estar ainda com alerta amarelo de agitação marítima com ondas de noroeste entre as 0 horas e as 9 horas de quinta-feira. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. A Câmara Municipal da Praia da Vitória, a Cooperativa Praia Cultural e a Associação de Estudantes da Escola Secundária Vitorino Nemésio assinaram um protocolo de parceria que visa reforçar o apoio municipal às atividades formativas e lúdicas promovidas por esta associação.
Portanto, esta parceria reforça a aposta municipal na juventude. Ora, nós estamos a protocolar uma oportunidade, digamos assim, dos nossos estudantes poderem ter uma maior complicidade, quer com a autarquia, quer com a Cooperativa Praia Cultural, no desenvolvimento de atividades formativas e culturais, para que eles sintam que estas casas foram criadas para o desenvolvimento dessas mesmas atividades formativas, lúdicas. Portanto, tudo o que eles agora, dentro das políticas de juventude, entendam que possam dar um contributo, ficou firmado alguns benefícios ao nível da utilização das próprias infraestruturas, para que eles também possam desfrutar dos espaços, 50% de desconto no acesso a eventos culturais organizados pela Câmara, até mesmo nas entradas ao cinema, portanto, para que esta casa possa ser para eles também um pouco a casa deles, para que eles sintam que na prestação até mesmo de voluntariado, apoio em atividades geradas pela autarquia, que eles também possam ser nossos parceiros.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado socialista Wilson Ponte Gomes criticou o Governo Regional por não ter dado resposta aos apelos de participação de diversos jovens açorianos em provas desportivas nacionais, ao não atribuir o merecido apoio financeiro aos respectivos clubes. Para o deputado, a falta de apoio do Governo Regional aos juvenis do Clube Desportivo de Rabo de Peixe para participação nas provas nacionais de futebol, no Lusitânia, campeão açoriano de iniciados, e às júniores femininas do Livramento no futsal, foi um duro revés nas legítimas aspirações desportivas, não só para os clubes em causa e todos aqueles que estiveram envolvidos, mas acima de tudo nas aspirações desportivas de todos os clubes açorianos. A esse propósito, Wilson Ponte Gomes entregou na Assembleia Regional um requerimento onde pretende ver esclarecida a razão pela qual o Governo Regional não respondeu afirmativamente aos pedidos de apoio dos referidos clubes, não tendo, até o momento, dado qualquer explicação cabal para o efeito. Também o deputado Tiago Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, criticou a falta de equidade do Governo Regional na atribuição de apoios aos clubes açorianos organizadores de provas de automobilismo na região em 2023. Segundo Tiago Lopes, o Governo Regional, ao decidir atribuir um apoio financeiro ao Grupo Desportivo Comercial no valor de 750 mil euros, com a justificação de o mesmo organizar o Azores Rally, não garante a equidade para com os restantes quatro clubes organizadores de provas na região, sobretudo num ano em que as provas organizadas pelo Grupo Desportivo Comercial pontuam unicamente para o Campeonato de Rallies dos Açores, tal como as dos restantes clubes de automobilismo da região. Assim, e reforçando que o Grupo Desportivo Comercial se encontra em igualdade de circunstâncias com os restantes clubes regionais, Tiago Lopes considera discriminatório que um clube possa receber um apoio 95% superior ao que recebem os restantes clubes, defendendo, nesse sentido, que os restantes possam ser igualmente majorados nos apoios para a organização de provas de automobilismo este ano. Em requerimento entregue na Assembleia Regional, o parlamentar quis ainda saber a razão pela qual o Governo Regional deixou de apoiar os clubes açorianos na isenção das taxas portuárias, das viaturas de prova e de assistência transportadas entre ilhas, perguntando a esse propósito para quando será revertida esta decisão. No Campeonato de Futebol dos Açores, o jogo União Miquelense-Madalena foi adiado devido ao mau tempo. Lusitânia e Operário dividem a liderança. O desenvolvimento com o Lírio Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
No Campeonato de Futebol dos Açores, os líderes continuam em grande, continuam em primeiro, Lusitânia em primeiro, Operário em segundo, com igualdade pontual, 28 pontos, resultados da 12ª jornada. Lagense 1, Lusitânia 2, Guadalupe 3, Marítimo 0, Ideal 0, Calheta 0, São Roque 1, Operário 2, não se disputou o União Miquelense Madalena. Na Vila das Lades, jogo emotivo entre Lagense e Lusitânia, duas equipas da mesma ilha, vitória a sorrir aos verde-brancos por 2-1. No final desta partida, o treinador do Lagense, João Abel Cruz, fala numa equipa que tem todas as condições de se manter no Campeonato de Futebol dos Açores.
Eu acho que eles foram incríveis na entrega que tiveram, foram abnegados. Quando tivemos de defender, soubemos defender. Quando tivemos de atacar, também tivemos as nossas oportunidades. A realidade é que antes deles fazerem 1-0, nós temos uma ocasião flagrante de golo para sermos nós a fazermos 1-0. Mesmo depois do 2-0, nunca deixamos de acreditar. Acabamos por fazer o 2-1 e até ao fim mantivemos a incerteza no marcador. Claro que não estou feliz por termos ganho, mas estou feliz pelo grupo que temos, pela forma como nós ultrapassamos uma fase negativa que se prolongou durante muito tempo em termos de resultados, e posso dar uma garantia a estes adeptos e a esta estrutura que este clube vai garantir a manutenção com toda a certeza absoluta do mundo, porque tem qualidade para andar pelos lugares cimeiros.
Do lado do Lusitânia, Ricardo Pessoa dava os parabéns à sua equipa por esta vitória.
Entramos desde o início a pressionar, a procurar chegar ao gol. Podíamos na primeira parte, inclusive, ter feito um ou dois golos. Reentramos para a segunda parte e eu disse aos meus jogadores para continuarem com o mesmo foco, com a mesma dinâmica, com a mesma velocidade no jogo, que a gente íamos acabar por fazer golo e estarmos preparados um pouco para aquilo que podia ser jogar contra o vento, termos a nossa defesa preocupada em baixar um bocadinho mais por causa das bolas na profundidade. A equipa continuou a assentar o jogo, chegámos ao golo, podíamos voltar a ter feito mais um ou dois golos e depois, pronto, é normal numa ponta final em que sofremos um golo, com o adversário se galvanize, mas mesmo assim a equipa teve discernimento para ter bola.
Na classificação do Campeonato de Futebol dos Açores, Lusitânia lidera com 28 pontos, segundo, Operário também com 28, terceiro, União Miquelense 24, quarto, Guadalupe com 23, quinto, Lagense com 15, sexto, Sporting Ideal com 15, sétimo, Marítimo da Graciosa com 14, oitavo, São Roque com 12, nono, Madalena com 5 e décimo, Calheta com 2 pontos.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.